A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô você, você que é amigo, companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E nós estamos aqui, como sempre, todas as semanas, falando do Movimento Espírita, contando para vocês tudo o que acontece, aquilo que você não sabia e fica sabendo aqui através da Rádio da Fraternidade. Só que a nossa convidada de hoje é mais do que especial. Nós sempre trazemos aqui as instituições espíritas para que elas falam, digam, contem a você o que elas estão realizando. Hoje, nós estamos trazendo ao microfone deste programa a dona da festa, a própria Rádio Rio de Janeiro e sua atuação no movimento espírita, porque tudo evolui nessa vida. Nós vamos evoluindo, umas pessoas entram no movimento, outras saem, nós retornamos para casa, ou seja, retornamos para a casa do pai, e outras pessoas chegam e vão ocupando os nossos lugares dentro desse movimento. Mas há 54 anos as pessoas ouvem falar sobre a Rádio Rio de Janeiro. Mas a grande maioria, mesmo dos nossos ouvintes assíduos, não conhecem a história da rádio. Não sabem como a rádio surgiu. É óbvio que em 55 minutos nós não teríamos capacidade de contar essa história em toda a sua totalidade. Mas nós queremos lembrar dos momentos relevantes que trouxeram você e todos nós que aqui estamos até este ponto, 2025, terceiro milênio, evolução em todos os sentidos e a rádio há 54 anos evoluindo junto com essa humanidade. Nós temos uma outra convidada especial aqui que vai ajudar a gente a contar, a pontuar algumas coisas, algumas situações relevantes dessa história. Mais breve, nós vamos estar anunciando aqui para você que você pode acessar o nosso site e vai encontrar a rádio todinha destrinchada ali para vocês em detalhes, com fotos, com fatos, com datas. E aí você vai saber que essa rádio que você ama, que nós amamos, que estamos aqui seguindo passos de outros que nos antecederam, lutando para manter essa voz viva, aberta no ar, hoje no mundo, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, mas hoje no mundo, tem uma história para contar que é muito linda. Então, damos as boas-vindas à nossa querida Berenice Lima, nossa atual diretora de marketing da Rádio Rio de Janeiro, que vai ajudar a gente a entender essa história da rádio. Berenice, boa tarde.
Boa tarde. Eu também estou conhecendo a rádio, embora eu cheguei aqui em 2004. Eu cheguei aqui na rádio. Fui convidada para fazer o estudo da obra de André Luiz, O Nosso Lar, com a Ethe Tibau, né? E o Gerson me chamou para ficar aqui, e depois ele me convidou para ser conselheira também. E eu fico muito surpresa, porque a cada hora aqui a gente sabe de alguma coisa muito legal que aconteceu no movimento espírita, e a presença da rádio, assim, fundamental, né, Cláudia? É, assim, as raízes da rádio, a importância da rádio, e isso, assim, me deixa muito feliz. Hoje, eu estou participando, dando continuidade a uma semente que deu bons frutos, e como é bom todos nós participarmos, né, deixando essa rádio tão viva, para manter essa chama aí, para esses frutos se reproduzirem mais e mais, alimentando todos nós.
E os nossos ouvintes, nossos amigos estão aqui conosco. O Sabiano Maia Pinto aqui já deu aqui a dele aqui, boa tarde, paz com Jesus. Diz que gosta muito de nós. Oh, essas duas irmãs são especiais. Especial é você, Fabiano, que dá toda essa sustentabilidade à Rádio de Janeiro, sendo o nosso ouvinte. A Carme Rocha, dando sempre, como sempre, o like dela, dando boa tarde. A Zenilda Ângela, né? A Valdete Rabelo. Gente, vocês são, assim, especiais. Vocês moram no nosso coração. Nós estamos aqui por conta de vocês. Mas vamos falar aí sobre a nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro, viu, Cirlei? Boa tarde para você também, a Cirlei Santos. Cirlei já, o outro pessoal estava no YouTube, o Cirlei já está lá no Face. Vamos lá, vamos reagir aí ao WhatsApp. Falamos Rádio Rio de Janeiro com todo carinho, com toda atenção. Rádio Rio de Janeiro AM, nosso prefixo é o ZYD462 e é conhecida desde a sua fundação como a emissora da fraternidade. Mas poucas pessoas sabem como é que surgiu a história da Rádio Rio de Janeiro. Por que é que surgiu uma rádio chamada Rádio Rio de Janeiro? Então nós vamos começar a entender do início, são pequenas pérolas, pequenininhas mesmo. Já disse anteriormente que não daria para a gente contar a história toda num programa. De como é que surgiu a ideia, porque tudo primeiro surge na mente de algumas pessoas ou de uma pessoa. Toda ação que a humanidade realiza, ela nasce primeiro na mente de alguém. E nasceu na mente de alguém, um dia, a ideia de se fazer programa de rádio que se falasse de espiritualismo. Não era nem espiritismo em si. Vamos lembrar que naquela época era quase um crime se dizer que era espírita. E falava-se de espiritualismo e de uma forma bem diferente, tá? Porque era no rádio. Essa pessoa era uma pessoa muito especial. Chamava-se João Pinto, de quem nós nunca devemos nos esquecer. A Berenice vai nos falar aí como foi que João Pinto começou a contar e a falar de espiritismo para as pessoas que ouviam rádio naquela época.
É, eu fiquei muito feliz sabendo dessas histórias todas. E é muito importante a gente saber e, inclusive, a gente entrar nessa sintonia de trabalho, porque se não fossem esses trabalhadores, alguns conhecidos, outros anônimos, ali gerando ali em torno do grupo, nós não estaríamos aqui. Né? Quem inicia uma tarefa, e esse momento foi assim crucial, porque realmente tem várias casas que eu vou, que lá eles me mostram o documento, que eles tiveram que ir na delegacia para poder ter um documento liberando aquelas pessoas a frequentarem a casa espírita.
E aí vou abrir um parênteses aqui rapidinho, não quero te interromper. Existe casa espírita que até hoje mantém o tal livro de presença. Muita gente não sabe, mas esse livro de presença nasceu naquela época, na época do DOPS, né? A gente lembra, né? Quem tem a nossa faixa etária conhecia de nome. Eles fiscalizavam onde as pessoas se reuniam, principalmente à noite. Todo mundo estava reunindo à noite, era subversivo. Então, eles chegavam nas casas, nas instituições, nos templos, para verificar o nome das pessoas que estavam frequentando. Então, tinha que ter uma lista lá com o nome. Não era fácil, não.
E essas pessoas desbravaram. Então, teve um programa chamado Hora Espiritualista, que no nosso acervo aqui da rádio tem até uma foto desse resumo histórico da Hora Espiritualista. Essa imagem que nós temos aqui na rádio é no terceiro aniversário, agosto de 1940. Gente, 1940 já no terceiro ano, tá? Então, em 1937, surgiu esse programa Hora Espiritualista, que ele foi totalmente idealizado pelo João Pinto de Souza, que foi um dos pioneiros da radiofusão espírita no Brasil. E ele tinha a participação de vários oradores. Olha, o João Carlos Moreira, Idalina Aguiar. A Idalina, ela foi uma pessoa que ela sempre visitou presídios. Ela tem todo um trabalho. E ela já desencarnou, mas o Centro Espírita até hoje faz esse trabalho. E eu fiz esse trabalho por 10 anos. Eu fiz visita como agente religiosa pela doutrina espírita, através desse centro espírita, que é o Amélie Boudet, lá em Vila Isabel, numa ação que ela iniciou de visita aos presos, né, de conversa, e de levar à luz da doutrina espírita todas aquelas problemáticas e dificuldades de compreender a vida que muitos tinham e têm até hoje. O Deolino Amorim, outro nome gigante.
Todo mundo conhece o sobrenome, né? Ele era pai daquele jornalista da Globo que desencarnou algum tempo atrás. Ele era filho do Deolino Amorim.
E entre outros estavam o Geraldo de Aquino, né, que ele fazia a apresentação da sessão Jesus em Cafarnaum. E é tanto que até para falar sobre Jesus nessa época também era complexa, porque Jesus praticamente pertencia à igreja católica. Católica, né? Não estamos falando mal de nenhuma igreja, mas a instituição era praticamente a dona de Jesus. E falar de Jesus em outro local, muitas das vezes era tido até como uma própria blasfêmia, você está se reunindo ali para falar em nome de Jesus. Então veja que em 1937, essas pessoas faziam um grande movimento e muitas vezes deixando a sua própria vida particular, se arriscando, porque era um momento político também delicado, mas eles falaram sim, sim, não foram mornos, né? Foram sim, sim, não ficaram em cima do muro, eles foram realmente para uma fé que eles acreditavam e que poderiam fazer a diferença e de onde eles estiverem hoje, eles estão vendo o fruto que fez toda a diferença esse trabalho deles, né?
Aí quando a gente fala aí dessas pessoas, né, algumas que pelo menos ficaram conhecidas, né, como o caso do Deolindo, que é conhecido não só no movimento espírita, mas, né, no movimento literário também, o filho dele, Paulo, que foi um jornalista muito conhecido na Rede Globo, essas pessoas todas, elas tiveram seus momentos de passagem por esse início da história, mas a gente quer destacar aqui o Geraldo de Aquino. E quem era Geraldo de Aquino? Geraldo de Aquino nasceu na cidade mineira de Santos Dumont e começou a carreira na rádio, no rádio, né, falando no rádio, justamente nesse programa A Hora Espiritualista, em 1938, convidado pelo João Pinto. Como jornalista, ele escreveu na coluna de diversos jornais cariocas, jornais de vanguarda, como o Dia Notícia, entre outros, o jornal Meditação, que manteve-se atuando até janeiro de 1950. Então, o jornal Geraldo de Aquino, ele já era uma pessoa envolvida com comunicação. E quando ele foi falar na rádio, nesse programa chamado Jesus de Cafarnaum, ele estava ali levando uma forma diferente de se ver Jesus. E esse programa se manteve não só durante a época em que João Pinto estava encarnado, mas depois. Ele esteve em várias rádios da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Como as rádios tinham lá seus norteamentos, né, suas ideologias, de vez em quando o programa tinha que mudar de rádio. Esteve em várias. Mas se manteve firme ali porque estava sendo fomentado, como a Berenice bem falou, a semente para que hoje a 1400 estivesse no ar. Né?
E eu fico imaginando, no mundo espiritual, a alegria deles, vendo que valeu a pena o esforço, a alegria deles sabendo que tem um clube da fraternidade com tantas pessoas também colaborando. Olha, gente, de um grupo pequenininho, olha o que deu, né? Olha quantos frutos, olha quantos corações amigos foram atraídos. Porque a lei é de afinidade, a lei é de atração. E quando a gente vai se unindo para o bem, numa determinada atividade, nós vamos fazendo os grandes reencontros de almas afins, de amigos afins. Imagina a alegria no mundo espiritual, você saber que, nossa, quantas pessoas que você teve contato em vidas passadas, de alguma forma vocês também estamos tendo contato através da rádio, nos ouvindo, ligando para cá, participando, né, desse reencontro de almas. Eu achei isso uma coisa assim, realmente fantástica, que só a doutrina espírita, na compreensão da reencarnação, nos proporciona essa alegria de viver.
Então, dito isso, para a gente saber de onde surgiu Geraldo de Aquino, de onde surgiu essa figura ímpar que assumiu um propósito que nasceu na cabeça de uma outra pessoa, mas que ele aderiu à ideia e continuou seguindo, porque os acontecimentos da vida, eles vão se sucedendo, né? Uma hora nós estamos aqui, depois não estamos mais. E aí, passar para a Berenice contar aí para a gente que a ideia de João Pinto, que ficou na cabeça de Geraldo de Aquino, acabou sofrendo um pequeno revés. E qual foi o revés?
São as coisas
João
da vida.
Pinto,
né?
Retornou.
É isso aí, são as coisas da vida. Por isso que é importante a gente trabalhar em equipe, a gente querer fazer parte de uma equipe, mesmo às vezes sendo complicado, porque não é uma tarefa assim muito fácil, mas é importância, porque quando um não aguenta mais ou desencarna, seja lá o que for, tem gente para dar continuidade. Imagina se ele estivesse trabalhando sozinho, adoeceu e quem daria continuidade? Porque em 1942, o João Pinto de Souza, ele fica doente. E o Geraldo de Aquino, então, ele assumiu a responsabilidade e a direção do programa Hora Espiritualista. Aquele programa que nasceu em 1937, agora já estamos em 1942. Se eles não tivessem trabalhado juntos, talvez com a doença do João Pinto, esse programa tivesse desaparecido e hoje não tivesse mais nem na lembrança de ninguém para falar sobre ele. Mas o Geraldo de Aquino estava ali também nos ensinando esse trabalho de equipe, de dar continuidade a uma ideia, que a gente não descarte as ideias que estão na frente. Eu agora estou aqui na rádio como diretora de marketing, né? Aqui só na cola da Cláudia.
E eu na dela.
Porque a Cláudia tem uma larga experiência aqui na rádio como diretora de marketing e estamos trabalhando juntas e a gente não sabe o que virá no futuro, mas que nós espíritas trabalhemos sempre dessa forma, um ajudando o outro, um dando continuidade às ideias do outro. Porque quando a gente soma ideia, olha o que aconteceu. Que foi o caso, o Geraldo somou a ideia dele a todas aquelas ideias do João. E aí ele assumiu, gente, olha só, assumiu a responsabilidade e a direção do programa Hora Espiritualista. E com o desencarne do João Pinto de Souza, o Geraldo de Aquino, ele prosseguiu com o programa. E ele era um orador fluente. E aí, uma outra figura, que é o general Daniel Cristóvão, ele sugeriu que o nome passasse a ser chamado Hora Espiritualista João Pinto de Souza, para homenagear aquele homem que deu início, não santificando ele, mas apenas homenageando o trabalho. Como nós aqui na rádio preservamos o Gerson, a memória, que foi uma pessoa que se dedicou tanto à rádio, e que bom que todos nós lembremos disso. E aí fica para a lição para todos nós, para a gente se unir num trabalho grandioso, porque o trabalho é do Cristo. E através desse programa surgiu a ideia de ter uma rádio somente para o público espírita. Então, olha, uma sementezinha de um programa, de um momento chamado Hora Espiritualista, ele vai se desenvolvendo, mas se desenvolve por quê? As pessoas que estão em volta, elas fizeram um grupo e elas tiveram a visão de futuro. Então, todos nós aqui na rádio, que estamos agora como voluntário, os que passaram, os ouvintes, a gente precisa cada vez mais ficarmos muito unidos para que essa rádio ela fique mais 50, mais 100 anos aí na história de levar essa palavra de tanto consolo, de tanta esperança para todos nós, né?
Por isso é que nós estamos falando aqui sobre a rádio do Movimento Espírita, porque nesse ínterim, desencarnação de João Pinto, Geraldo de Aquino assumindo não só o programa, levando esse programa para várias rádios, como já falamos antes, e levando a ideia da aquisição de um espaço radiofônico onde se pudesse falar aí mesmo de doutrina espírita para todos os espíritas, era uma ideia que não saía da mente de Geraldo. E ele estava no Movimento Espírita, agendando, ajudando, como o Berenice bem falou, organizando junto com outros várias ações que já estavam começando a acontecer para públicos naquela época. Meio para o final dos anos 60, acontece no Rio de Janeiro algo que é digno de nota. Primeiro encontro de espíritas realizado para grande número de pessoas, que aconteceu, sabe aonde, gente? No Maracanãzinho. Está aí o Movimento Espírita. A gente que às vezes tem dificuldade de reunir 100 pessoas, 120 pessoas, vamos contar essa história. Maracanãzinho, lotado de espíritas de várias partes do Brasil. Orador principal desse encontro? ninguém menos do que o Divaldo Pereira Franco, que ouvindo do próprio Geraldo a ideia do sonho, disse para ele que ele não se preocupasse, porque o sonho ele iria se realizar. Os espíritas e o movimento espírita da cidade do Rio de Janeiro, inicialmente, ele só não vaticinou que hoje nós estaríamos no mundo, teria a sua rádio. E aí, no dia 19 de dezembro, Geraldo de Aquino, depois de tomar conhecimento que havia uma pessoa, né, do ramo da comunicação dentro da cidade do Rio de Janeiro, chamada João Belo, que tinha a concessão de algumas rádios, queria vender uma delas. Já se chamava Rádio Rio de Janeiro. E propôs a Geraldo a compra. Por que não comprar essa concessão de algo que já existe? Melhor do que tentar uma concessão nova. E para que isso pudesse ter corpo, era necessário haver uma estrutura. E Geraldo, como sempre, na ideia do grupo, na ideia de pessoas unidas para realizar um sonho, no dia 19 de dezembro de 1970, ele reuniu a família espírita da cidade do Rio de Janeiro, aqueles que atenderam ao seu chamado, na sede da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. A Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso continua funcionando, gente, aqui, ó, na rua paralela aqui à rua da Rádio Rio de Janeiro. E nessa assembleia existia, que naquela época era lá no bairro Lins de Vasconcelos, existiram várias ações que foram realizadas até se conseguir mais de 1.500 pessoas para ouvir o que o Geraldo tinha proposto. E sabe qual era a proposta de Geraldo? Comprar. Comprar a outorga daquela rádio que estava sendo vendida para que ela se tornasse o que é hoje a Rádio Rio de Janeiro. Para que pudesse ser feita essa compra, que foi proposta ao proprietário da rádio, então, o senhor Belo, em 5 de fevereiro de 1971, era necessário constituir uma mantenedora. Vocês que trabalham em casa espírita sabem como é que é. Tem a casa espírita e, às vezes, tem a obra social. Mas a obra social não é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a casa espírita, que é a mantenedora da obra social. Com a rádio acontece uma coisa parecida. A mantenedora da rádio social nasceu no dia 5 de fevereiro e chamava-se Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Em seus estatutos havia várias informações, mas uma delas era um conselho com vários membros, na época eram 80 pessoas, uma diretoria que não receberia para trabalhar. E essa diretoria tratou de registrar os estatutos da fundação para que essa fundação passasse a existir e aí fosse feita a proposta da compra da rádio. 1.500 pessoas uniram-se numa campanha para a aquisição dessa emissora. Então, a emissora da fraternidade nasceu da fraternidade de todos os espíritas daquela época. E hoje é mantida pela fraternidade de nós, espíritas da atualidade. Essa é a Rádio Rio de Janeiro do Movimento Espírita, gente. A gente precisa dar uma respirada agora. Tá todo mundo aqui com os olhos cheios d'água. Então a gente vai dar uma pequena parada rapidinho. Você não saia daí que a gente tem mais história para contar, porque nós voltamos já já para continuar a contar para vocês o que é a Rádio Rio de Janeiro dentro desse movimento espírita maravilhoso do mundo.
Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco.